Dos griôs da África para as periferias do mundo. 50 anos de hip hop.
Sete e oito. Deus. Joga.
A conversa que trazemos hoje foi gravada no centro de São Paulo. Claro, com muita música e dança. Aos 69 anos, o dançarino precursor do break no Brasil, Nelson Triunfo, continua mostrando seu swing e exibindo o cabelo Black Power imponente e esvoaçante. Uma marca registrada desde 1983, quando ele e o grupo original funk levaram para as ruas de São Paulo a dança que apresentavam em baile. Eu sou Daniel Melo, jornalista da empresa Brasil de Comunicação, e você confere o segundo episódio do podcast sobre os 50 anos da cultura hip-hop no mundo. Hoje, Nelson Triunfo fala sobre os primeiros anos no Brasil até a consolidação do hip-hop como uma cultura urbana no país, com capacidade de transformação social.
Hip hop, então, ele abre os horizontes da juventude.
É, principalmente porque nós lidamos naquele momento imediato com um problema que era resolvido só através do assistencialismo. Nós chegamos com a mudança do cidadão. Olha aí, ó, cidadão mudado, sobrevive da dança.
Qual é a diferença do assistencialismo e mudar a cabeça do cidadão?
O assistencialismo é que eu te dou hoje o pão, você come, amanhã você está sem ele. O assistencialismo é que eu te arranjo uma coisa que vai durar uma semana. Terminou aquela semana, você está sem ela. E a transformação do cidadão é que você não vai precisar tanto desse assistencialismo mais. Você vai ser o seu protagonista da sua história e você vai buscar o seu dinheiro através da sua arte. Não vai ficar pedindo que ninguém te dê nada.
Quantos anos aí de história fazendo isso já?
Em São Paulo já há 40 anos. Quer dizer que conta a partir do momento que eu fui para a rua. Porque, meu brother, eu já te falei que antes nós já sabíamos um pouco, né? Mas a partir que eu fui para a rua no início de 83, aí sim dá 40 anos.
Essa questão do movimento negro unificado, você falou da violência policial, e foi um movimento que surgiu também em reação à violência policial, né?
É, mas tudo tem uma coisa presa com outra, entendeu? Você falou o hip hop, aí se você for olhar, as pessoas que surgiram lá eram os netos do Black Panthers, sobrinhos, era a família dos Black Panthers. Pessoas que, quando eles começaram a rimar, trouxeram também ideologias do Mandela, do Steve Biko,
dos Estados Unidos,
eles trouxeram ideias. Ao ele vir para São Paulo, a gente via também que a grande maioria dos negros lá fora, dentro do hip hop, eram negros que representavam. E também, como nós temos uma grande população negra, é também a nossa maior população hip-hop também aqui foi se tornando população negra. O único problema que nós tínhamos na época era que, de uma certa forma, o hip-hop vindo dos Estados Unidos era muito machista demais e pá. Eu já tinha trabalhado na casa do hip-hop esse desenvolvimento novo, que era o lado social do hip-hop, da gente mostrar o quanto era importante você ler o livro, o quanto era importante você ir atrás disso, daquilo, e com isso tem o legado que nós temos hoje. Então, nós tínhamos um hip-hop mais abrangível, que além do lado musical, artístico, nós tínhamos uma militância. Por quê? Porque ela vinha do MNU, ela vinha de outras posses, ela vinha de uma aliança negra, ela vinha de uma voz ativa, ela vinha de um conceito de rua. Tudo Posses, que na época era formado por vários grupos de MC de áreas diferentes e que discutiam politicamente o que fazer pela área, o que fazer com os jovens e justamente como trabalhar aquelas oficinas culturais em escola, em espaços com os jovens. Então, por isso, nós que desenvolvemos, sim, como trabalhar com os jovens periféricos, hip hop.
Você estava falando, né, da formação do hip hop há 50 anos atrás, os quatro elementos.
Poxa, mano, se formou em 73, mas se formou em 73 é porque já existiam os elementos. Mas ali foi crescendo, em 81, 82 já tinha filmes começando no Bronx e tudo isso, e eles estavam também já indo para o centro de New York, já num outro patamar do movimento, entendeu? Nós também já estávamos indo em São Paulo, então o nosso aqui tem 40 anos, porque conta a partir do início de 83, quando eu levei pela primeira vez com o meu grupo para a rua. Mas vem cá, se nós levamos em 83, é porque também nós já tínhamos os elementos.
Mas como é que foi esse primeiro contato, quando você falou assim, pô, isso é da hora, isso eu quero fazer?
Então, cara, porque nós já vinha, como eu te falei, do original funk, nós já dançávamos no Chique Show Robô, já dançávamos Wave, já dançava um pouquinho de lock, pá, né? Quando a gente ia pro Black Hill, os caras dançavam só soul, só o original funk. E quando foi surgindo a virada, nós fomos vendo algumas coisas lá fora, um pessoal de uma TV aí, Silvio Santos, chamou a gente para imitar um pessoal da Soul Train, que justamente era o The Lock e depois os caras do Bugalu Sangue, que eu nem sabia que tinha a ver depois com o pop, com o lock, com o wave, que vinha mais de Fresno, vinha mais de Los Angeles do que New York, que era o rap, que era o break, né? E tudo isso foi chegando assim, através disso ou daquilo, e eu, como já estava preparado, disse agora, chamei o grupo e eu digo, vamos para a rua, mas não era fácil. De vez em quando eu pegava o BO, ia preso. Eu ia preso direto, tinha um delegado no Bexiga que quando eu chegava lá ele falava, poxa rapaz, você de novo? Eu falo, doutor, eu não gosto de vir aqui, é os homens que me trazem.
E falar em rua, tem uma história aqui com a pedra também, né? Você falou que você fazia na frente do mapa, mas vocês escolheram aqui porque aqui...
Por causa disso, olha a largura da pedra, ó. Numa pedra dessa aqui, dessa dali, dá pra você girar de cabeça, andar pra lá, né? A gente ia lá e depois aqui, ó, era muito legal pra, né? Dava o backslide e ir embora. Movimentos que, entendeu? Pra rodar a cabeça, costa. Então era um espaço que não tinha em outras pedras. Outras pedras nas ruas eram desse tamanho, eram pequenas. Então não tinha como você fazer isso. E essas pedronas aí era tudo que nós precisávamos. A gente bombava essa rua. Era muito legal, cara.
E como é que foi essa relação ali com São Bento? Vocês foram com São Bento depois?
A relação com a São Bento, eu vou falar agora aqui para o Brasil saber a verdadeira verdade. No final de 84, eu tive problemas de saúde, dançando muito. Não alimentava, estava magrão e estafado. Aí o médico falou, cara, você tem que parar para se cuidar que você, se pegar uma gripe aí, corre risco, né? Eu digo, mas como assim? Calma aí, deixa eu dar um passeio lá, visitar meu pessoal. Fui embora, passar um dia lá com meus pais, minhas mães na época, né? Aí, em 85, os caras que faziam aqui comigo voltaram para dançar aqui. Só que a polícia pegou pesado com eles. Como eles não tinham o blá blá blá, que eu era o MC, o cara mais velho que falava, não deu jeito, não deu certo. Aí eles começaram a procurar um lugar para ensaiar. Foram no Bom Retiro, foram na Tiradentes, mas descobriram a São Bento, que foi aquele que deu certo. Aí, já no meio de 85, eu estava de volta e nós fortalecemos tudo. Aí já foi chegando o Taíde, o DJ 1, um bocado de gente, Mano Brau. Todo mundo fez parte ali da São Bento, os próprios gêmeos. Eu me lembro que o Marcelinho e o Alambite iam buscar eles lá no Cambuci, na casa da mãe deles, que eles eram pequenos demais, não dava para mim sozinho, né? Aí a São Bento estourou, virou aquele pote nacional. Fui lá onde fez o primeiro evento nacional de disputa de danças de batalhas, numa boa.
E hoje, para onde você vê a cena do hip-hop caminhando?
Eu vejo um caminho aberto, como tem pro samba, como tem pro rock, que nenhuma moda vai fazer 50 anos. Uma moda dura um ano, um pouco mais, até um pouco menos, porque são coisas imediatas. Se nós estamos com 40 aqui e 50, isso quer dizer que nós somos já uma cultura sólida. certo? O que é que vai continuar? Eu acho que vai ser as coisas que vão pintando, como agora tem as Olimpíadas, o nosso break já entrou como um esporte, quer dizer, vai ficar muito melhor, digamos, para a gente fazer as batalhas de break, porque vai ter mais um nome nas Olimpíadas e, de repente, vai ser mais fácil de arranjar um patrocínio, uma coisa.
Você acha que muda muito estar nas Olimpíadas?
Ajuda nesse sentido de ter mais batalhas, mas naquela de ir para a Olimpíada mesmo, mais uma ilusão, porque são milhares de dançarinos e lá só vai dois ou três, não sei, e, quer dizer, não vai praticamente ninguém. Então, o mais importante é o que vai acontecer antes. Vai ser os torneios que vão acontecer.
Que isso, Nelson? Tem uma coisa que você acha muito importante a gente falar sobre o hip hop? Não te perguntaram? Uma coisa que você queria aprofundar?
Olha, é que o hip hop, ele é um complexo, digamos que estourou agora nos anos 80 para frente, mas ele já existia em vários outros tempos. Se você for olhar em 1959, já tinham tribos na África fazendo moinho no chão, fazendo um bocado de coisa. Já tinha gente nos anos 60 no Brasil fazendo um coco embolado, que é um rap. Mas é verdade que meu nome é Nelson e esse cabra é o cão, dançando break no chão, rap que nem um raio e lis que nem sabão. Já o DJ fazendo escureto no disco, mistura som de curisco até mesmo contra o vão. Nesse mano eu faço fé que tiro o som que ele quiser. Isso é um flow, isso é uma levada. Do mesmo jeito que o Luiz Gonzaga fazia meu PS, meu nome é Chuchon, ali dos anos 50 para 60, meu irmão, anos depois, quando alguém pôs no ouvido dele, o Bob Marley, I wanna love you, ele grilou os olhos assim, ficou escutando aquilo, né? Ele falou, isso aqui é um shotinho metido a besta. Não é legal? É louco, mano. Então nós tivemos tudo na nossa mão. Os caras muitas vezes levou lá pra fora e deu lapidado pra gente, customizado, falando que é deles, ó.
E aí, então é isso. Cultura não, agora... negra, cultura nordestina, tá tudo junto, né?
Tudo junto, meu. Inclusive o cara que trouxe pra rua é nordestino, né, cara? É tantas coisas que tem a ver com a gente, entendeu? E é Brasil, Brasil. O mesmo RG que fala que eu sou brasileiro, fala que o do Rio Grande do Sul, que do Amazonas é brasileiro, nós somos brasileiros e o que for de bom nesse Brasil, nós estamos juntos, é nós.
Hoje o que, que te move?
Hoje o que me move mais é saber que através do hip hop eu posso melhorar a nossa educação e posso através do hip hop também mostrar o quanto é importante o respeito pela diversidade cultural. Firmeza?
Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do...
Triunfo, sinônimo de vitória. Mas nunca me entreguei, não vai ser agora, porque eu sei. Quanto mais difícil, mais linda será a história. A vida me ensinou como um griô. Eu vou fazer vocês e o mundo inteiro entender o valor preciso do ser ou não ser. Eis a questão, porque não é vão, eterna briga de cinco ou não. Então, olhe nos meus olhos, sejam verdadeiros. Pouco importa se eu sou Nelson, o pioneiro. Na verdade, que eu sou um guerreiro, mas brasileiro, impulsivo e vencível na batalha diária, na área. Experiência necessária, manos, para a sobrevivência, entende? Porque aqui ninguém é mais que ninguém.
Mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho matado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha.
Você conferiu o segundo episódio do podcast dos Griôs da África para as periferias do mundo, 50 anos de hip hop, uma produção da Rádio Agência Nacional. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Daniel Melo, com produção de Sara Kines, adaptação, edição, roteiro e montagem de Akemi Tahara, a coordenação de processos é da Beatriz Arcoverde, sonoplastia, Jailton Sodré, música tema da série, Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Nesse episódio também utilizamos as músicas Sex Machine, de James Brown, Frank Brothers Soul, de Gerson King Combo e O Senhor do Tempo Bom, de Taíde DJ 1. No terceiro episódio do podcast, nossa entrevistada é Sherry Line, a primeira rapper a ser gravada no Brasil. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY.
You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun. And I guess to a D.